Rádio União Nova York tem o prazer de entrevistar o embaixador Roberto Azevedo, ele é representante permanente do Brasil junto ao OMC e fala conosco direto de Genebra. Embaixador, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Embaixador, vou começar perguntando sobre essa reunião ministerial da OMC. O Brasil está se preparando para participar desse encontro em dezembro. O que que o país deve apresentar nessa reunião?
É uma reunião, na verdade, bianual, né? O OMC tem por mandato a realização dessa reunião ministerial a cada 2 anos. E ela, desse ano, eu acho que de uma maneira um pouco peculiar, vai tratar não apenas dos temas que têm absorvido a maior parte das atenções, que é a rodada de Doha, né? Uma rodada está um pouco num estado de paralisia, de impasse nas negociações. A reunião vai tratar não apenas da rodada, mas também dos desafios que se colocam para a OMC no futuro. Acho que o Brasil vai falar um pouco sobre essas coisas, da nossa decepção com o fato de que a rodada está paralisada dessa forma, da necessidade de nós continuarmos trabalhando para avançar na negociação onde for possível, embora não com muito otimismo em função dessas circunstâncias globais, né, que estão dificultando muito, na verdade, as negociações nesse momento. E vamos tentar falar um pouco também sobre o futuro da OMC, né? O que que a OMC pode fazer, como que ela pode contribuir para esse cenário novo de turbulências internacionais muito fortes, né?
E o que que a OMC poderia fazer que não esteja fazendo nesse momento?
A agenda da rodada de Doha era muito atual, uma coisa muito importante, continua sendo, na verdade, ainda muito importante, mas uma agenda que foi definida, na verdade, em meados dos anos 90, né? Final dos anos 90, vamos dizer assim. A rodada foi lançada em 2001, já se vão 10 anos, uma década, né? O mundo muda, as coisas vão mudando. Tem temas importantes que estão aí na atualidade, que têm impacto sobre as relações comerciais dos países e que não estão necessariamente dentro do contexto da rodada. Por exemplo, a questão energética, a questão das emissões de carbono, de mudanças climáticas, como que o comércio ajuda ou atrapalha nesse sentido, questões de segurança alimentar, questões de que o Brasil até conseguiu recentemente colocar bem no centro da agenda da OMC, a questão das assimetrias cambiais, as crises econômicas, no fundo, têm provocado reações dos vários governos, governos centrais da economia mundial, tanto no campo monetário quanto no campo fiscal, regulamentar, e essas coisas têm impacto que atingem os vários países de maneira diferente. O Brasil, por exemplo, nesse momento tem uma moeda extremamente sobrevalorizada, o que tem impacto sério, tanto nas relações de investimento quanto nas relações de comerciais propriamente ditas, né? E que isso tudo se repercute, no fim, no bolso do consumidor, né? No bolso do contribuinte brasileiro, do cidadão brasileiro. Isso tudo é muito grave. Eu acho que a OMC tem que se debruçar um pouco sobre todos esses temas.
Embaixador Roberto Azevedo, nessas discussões sobre a rodada de Doha, os países desenvolvidos em determinado momento diziam que o impasse era gerado por causa da falta de flexibilidade dos países em desenvolvimento. E essa crítica também era no sentido contrário. Seria um momento de uma decisão radical de se, não sei, cancelar a rodada de Doha, começar do zero?
Bom, em primeiro lugar, em toda negociação, o impasse é sempre culpa do outro, né? Nunca a culpa é nossa. Nós somos sempre muito razoáveis, muito flexíveis, muito construtivos. A outra parte é que é sempre inflexível, que é irraciva, que não é sensível às ponderações dos demais. Então, isso é uma coisa natural, quer dizer, que se atribua sempre à outra parte o ônus do impasse. Mas, na verdade, não é bem assim. Nós todos sabemos disso. Eu acho que os países vivem momentos diferentes, vivem circunstâncias diferentes. A economia global passa por um momento de desaceleração nos principais mercados. Mesmo os mercados emergentes, que são os mercados que ainda estão em crescimento, têm desafios importantes. Alguns, como, por exemplo, aceleração do processo inflacionário, com sobreaquecimento, outros agora começando a desacelerar um pouco mais. Enfim, esses desafios acontecem em todas as partes. Então, eu não acho que seja o momento de se procurar atribuir culpas ou atribuir qualquer tipo de parcela maior de responsabilidade pelo fracasso do avanço das negociações. O que não quer dizer que as negociações em si, o que foi feito nos últimos 10 anos, não tenha valor. Muito pelo contrário, nós avançamos em muitas áreas, nós não chegamos a concluir muitos dos acordos, não chegamos a concluir o que a gente chama, né, de single undertaking, né, que é um empreendimento conjunto, porque a negociação ela tem que fechar em todas as áreas ao mesmo tempo. Isso não foi possível fazer, mas ao longo desses 10 anos nós avançamos muito, nós negociamos muita coisa interessante, que pode servir de base, quem sabe, para um patamar posterior de negociações ou de conversas. Eu não acho que seja o caso de se jogar na toalha, de se abandonar o esforço que se fez ao longo desses 10 anos, porque tem muita coisa ali que é relevante, que é atual e que precisa ser resolvida ainda.
Agora vamos falar sobre o G20. O Brasil participa desse grupo, as 20 maiores economias do mundo. Como é que a OMC se situa nesse cenário de incerteza nesse momento?
A OMC, sem dúvida, exerceu um papel muito importante, sobretudo logo depois da eclosão da crise de 2008. Naquele momento, houve uma nuvem de incerteza que se colocava sobre o mundo, sobretudo no que diz respeito às tendências protecionistas. Havia um temor muito forte naquele momento, quem se recorda disso, nós estamos falando de 3 anos atrás, de que as nações olhassem para dentro, que houvesse um movimento de introspecção e de fechamento completo aos fluxos comerciais, como aconteceu um pouco na década de 30, né, quando nós tivemos a grande crise mundial. Não houve isso, em boa medida, porque as disciplinas do OMC estavam presentes. Isso ajudou muito a conter o ímpeto protecionista de setores internos em vários países. E nesse aspecto, apenas a OMC já desenvolveu, já desempenhou um papel muito importante. Além disso, além desse papel de monitoramento, desse papel de controle, a OMC oferece também um foro para discussões, né, um foro para debate. Ela, de uma maneira ou outra, permite que uma parte desses atritos seja resolvido por diálogo dentro da própria organização. E quando esse diálogo não é suficiente, nós chegamos mesmo às instâncias de jurídica, né? Usando o mecanismo de solução de controvérsias, que é outra maneira de se despolitizar o assunto, né? De se dar um tratamento técnico, de se dar um tratamento jurídico, e encontrar soluções que terminam resolvendo questões que, se na ausência da OMC, na ausência desse mecanismo, poderiam entrar numa escalada protecionista, difícil de se reverter.
A Rádio ONU em Nova York está conversando com o embaixador Roberto Azevedo, ele é representante permanente do Brasil junto ao OMC e fala conosco direto de Genebra. Embaixador, eu gostaria de saber do senhor como é que a questão do aumento do IPI dos carros importados tem sido tratada na OMC. Existe uma suspensão em vigor do imposto até meados de dezembro, mas países como Japão, Coreia do Sul já expressaram a sua insatisfação com a medida.
É natural, né? Aliás, é uma medida que naturalmente tem algum impacto nas relações comerciais. Os países membro da OMC têm direito de levar essas questões a plenário, seja nos comitês especializados, seja no próprio Conselho Geral da organização. Nesse momento, o tratamento que foi dado foi um tratamento técnico. Houve uma manifestação de dúvidas, pedidos de esclarecimento sobre o alcance da medida, tanto no aspecto cronológico quanto no aspecto regulatório. E nós estamos avançando, estamos conversando com esses países, explicando a medida, e, na medida do possível, vamos esclarecendo e tentando, superar essas questões, né, essas dúvidas, essas dificuldades que vão sendo apresentadas na organização. Isso faz parte da rotina da organização, faz parte do nosso trabalho diário, do nosso cotidiano. Não acho que tenha nada de novidade aí, até porque o Brasil também faz os mesmos questionamentos, faz as mesmas perguntas, coloca essas mesmas dúvidas. Para quem se recorda, quando em 2008 eclodiu a crise internacional, o setor automotivo dos países desenvolvidos foi um dos setores mais subsidiados, que mais recebeu apoio dos governos. Empréstimos bilionários em vários países, inclusive com cláusulas de apoio, desde que a empresa se comprometesse a criar empregos ou a não fechar plantas, fábricas no território nacional. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu pelo mundo afora. No Brasil, essa situação de sensibilidade, está mais aguda agora, em função até da valorização da nossa moeda. Houve uma defasagem no tempo em que nós precisamos prestar mais atenção, vamos dizer assim, para o setor automotivo, mas, enfim, é um setor muito sensível, não só no Brasil, em vários outros países, pela capacidade de criar mão de obra e de desenvolver tecnologias, etc. Do nosso ponto de vista, como eu já disse, é normal e nós estamos dando tratamento adequado na OMC.
Mas, embaixador, alguns analistas discordaram do aumento do IPI, dizendo que em época de crise, para o bem do comércio global, a decisão poderia afugentar investidores e que teria sido protecionista. Como é que o senhor responde a essas críticas e como acalmar esses países?
Bom, como eu notei na pergunta anterior, o Brasil não foi o único país a adotar medidas que protegessem ou que dessem apoio ao setor automotivo. Todos os países deram. Nos Estados Unidos houve empréstimos bilionários concessionais para as grandes fabricantes americanas. A mesma coisa aconteceu na Europa. Na França, em particular, houve inclusive um condicionamento desses empréstimos a compromissos das fábricas para que elas não fechassem instalações nos países, que não desempregassem, não causassem desemprego, etc. O Brasil adotou uma medida também de apoio ao seu setor. Ela é diferente das outras, até porque nós não temos os mesmos recursos para subsidiar, né? Enquanto os países ricos, de uma maneira geral, eles tendem a subsidiar o setor, nós adotamos medidas que levam a um dispêndio menor de recursos. Isso é natural. Nós não temos o mesmo tesouro que eles têm. Não acho que isso seja uma coisa que afugente investimento, mas pelo contrário, o que tende a fazer é atrair investimento, porque a rigor, o que a medida brasileira faz é proteger os investimentos que estão sendo feitos no Brasil, que foram feitos no Brasil, e os empregos que estão ali colocados. Então eu não vejo isso como sendo uma coisa que afugente necessariamente investimentos. Agora, apoia o setor? Ajuda o setor? Sim, ajudamos, estamos apoiando, como todos os outros fizeram também em momentos distintos.
Muito obrigada, então, embaixador Roberto Azevedo, representante permanente do Brasil junto ao OMC, falando conosco direto de Genebra pela sua entrevista à Rádio ONU.
De nada, eu que agradeço.